Sou foda.
Early this morning, when you knocked upon my door.
Fala aí, galera, aqui é o Trilis.
Eu sou o Preyton.
E aqui é o Lucas.
Aqui é o Última Cidade de Novo com mais uma review, dessa vez do mangá Me and the Devil's Blues, ou Oretoaku Mano Blues.
Ou Eu e o Demônio Blues.
É.
Ou um puta mangá de música. Escolhe.
Eu diria o único que eu consegui realmente sentir música. I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said you don't see why that I will dog around. My baby, you know you ain't doing me right now. She said you don't see why. Bom, galera, a gente sabe muito bem que a dupla semana musical não é mais uma dupla semana musical, infelizmente. Mas a gente vai continuar a fazer as obras que a gente era pra ter feito. Acabando então com o Me and the Devil's Blues e possivelmente ainda nessa semana, possivelmente, o cast de Beck. Não sei quando a gente vai lançar esse Me and the Devil's Blues, nem quando vamos lançar Beck, mas as duas vão ser as nossas reviews seguidas, com certeza. Acabando a semana de música, com o meu post também, que vai ser antes ou depois do cast de Beck, de músicas. E, enfim, seguindo já para as informações técnicas do mangá, para partir para as críticas depois, Me and the Devil Blues foi um mangá de 4 volumes, infelizmente, porque ele foi cancelado, e a gente vai comentar muito disso durante a review. Ah, essa review não vai ter spoiler não, né, galera?
Não, não.
Um mínimo, mas nada...
um mínimo de spoiler, mas nada que vai prejudicar vocês, galera. É um mangá que não merece ser spoilado, até porque não é de mistério nem nada, não precisa ter spoiler e tal. Porém, como eu já comentei agora, e vocês vão sofrer um pouco com isso, é um mangá que foi cancelado, tem 4 volumes, a história acaba do nada. Então, assim, não é nem aquele final criado, tipo assim, ah, criei um final, vamos seguir em frente. Não, é tipo...
Não, simplesmente
próximo
não
capítulo,
próximo
não
capítulo
não tem.
Não
é,
tem.
É, tipo, acaba numa parte e você, caralho, próximo capítulo não tem. É isso.
Eu acho que é o mais importante você dizer quando a gente tá falando de Me and the Devil's Blues, pra você que tá escutando. A gente vai recomendar sim a obra, mas vai daquilo. Vale a pena ler uma obra sem o final? Vale a pena ver isso? Na minha opinião, até vale, mas vai muito de você saber se você tá disposto a começar uma obra que você nunca vai terminar.
E tá disposto pra você saber que você vai ter certeza, mais do que nunca, que o japonês é um bando de retardado que só gosta de peito. Um bando
não,
de imbecil.
Eu vou ser sincero sobre uma coisa. Eu não recomendaria Me and the Devil's Blues como mangá em si. Tipo, ah, você vai pegar uma leitura, vai achar foda. Não. Principalmente porque não tem final, entendeu? Quer dizer, apenas porque não tem final. Porque o mangá é muito bom, a gente vai comentar sobre isso no cast. Agora, durante essas semanas, né, musicais e tal, eu mesmo procurei muito mais sobre música. Encontrei gêneros de música novos e uma penca, na verdade. E fui classificando mais as músicas que eu baixo. Baixei álbuns pra cacete, vários álbuns clássicos e tal. Por isso meus posts de músicas vão ser muito melhores a partir de então. Mas, além disso, Me and the Devil's Blues foi uma obra tipo Nodame Cantabile, que a gente já fez review. Ela me apresentou... Eu já conhecia música clássica e até gostava quando eu fui ver Nodame Cantabile. Só aumentou o meu gosto do anime. Mas a gente comentou na review de Nodame Cantabile que é uma obra que te faz gostar de música clássica. Me and the Devil's Blues não necessariamente me fez gostar de música de blues. Porque, primeiro, que eu já gostava, já conheci e tal. Agora, foi uma obra que me deu mais vontade de entrar no gênero. De procurar, de pesquisar. E aí eu baixei trilhões de álbuns, ouvi e é isso que eu realmente recomendo, assim. Eu não diria que eu recomendo a leitura... Não sei se vocês dois vão concordar comigo. Eu não recomendo a leitura de Me and the Devil's Blues, mas eu recomendo que você pegue, baixe vários álbuns de blues, fodas, e escute lendo mangá, que você vai gostar pra cacete da experiência em total. Tá vendo?
Cara, eu acho que independente do soundtrack da obra, apesar que essa é uma das poucas obras que eu tive que é necessário escutar com soundtrack, não você perde muito impacto. É uma obra que tem um enredo tão bom, um desenvolvimento de personagens tão bom, personagens não carismáticos. Eu, pessoalmente, sou fã do protagonista da obra, que ele existe na vida real. Ele foi um personagem famosíssimo na história do blues. Não só do blues, como influenciou metade dos grandes astros do rock da atualidade. Então, ver a jornada dele de uma interpretação diferente, utilizando lendas, utilizando simbolismos e referências da vida real dele, pra mim foi fantástico. Então, o enredo da obra é ótimo. E a sacada que ele fez pra misturar outra história que é totalmente distante da história dele, que a gente vai comentar depois, que é do Bonnie Clyde, deu um adicional à obra que é muito raro ver. Você vê uma história real e um personagem de uma história real, digamos que deveria estar morto, com os dois, o modo como eles dois interagem, não é aquela coisa, vamos virar parceiro, não. É os dois interagindo, utilizando racismo, preconceito, medo. Eu acho impecável o enredo da obra, o modo como ter trabalhado a emoção dos personagens. Eu acho que mesmo com aquela porcaria de cancelamento, é uma obra que é uma experiência única. Não existe obra parecida com Milton Devil Blues.
Eu vou até além disso, para incentivar a leitura de Me Under Devil's Blues, que é o fato da arte. A gente comenta muito sobre arte boa, arte ruim e tal. Inclusive, esses dias aí teve outro cara que falou, outro cara que acha o boi de fodão aí. Se você tá ouvindo,
esses
parabéns.
Esses dias não, foi hoje mesmo, cara. Meu Deus do céu.
Parabéns aí, seja otário aí, você que é meio que cego, que nem um dos personagens de Me Under Devil's Blues. Você que é
não,
cego.
Não, peraí. Eu só quero ser... Eu tô tentando, na verdade, com o tempo, que a gente seja menos agressivo cada vez mais. Porque as pessoas não gostam disso, isso é fato.
O cara chega e fala que é fodão, que a gente tá errado.
Não, calma. Eu acho que assim, a pessoa que tem que comentar também tem que saber o nível da situação. Você não pode esperar chegar num site e falar que algo é foda. Ou falar que uma coisa é uma merda, porque a mesma coisa você. É a mesma ênfase você falar que uma porra é foda do que falar que uma porra é merda. Então, se você chega num lugar e fala que tal coisa é uma merda, você recebe crítica, por que você falar que algo é foda não pode receber crítica, tá ligado? Só porque tá falando bem? É não, isso que eu acho engraçado, tá ligado? As pessoas, elas não criticam quem fala bem, só criticam quem fala mal. Não, e, tipo assim, você chega num lugar e fala, ah, isso é uma merda, puta, cara idiota, falou que isso é uma merda, não sei o quê. Aí o cara chegou e falou que é foda. Aí eu critiquei ele e veio outro falando assim, pô, peraí, velho, deixa ele achar foda. Qual é, pô, só o gosto dele. Como assim, tá ligado?
Não, o pior não foi nisso, o pior foi depois o cara responder falando, pô, cara, mas a foto colar, mas o Pum Pum também faz fotocolagem, velho. 18º mandamento da vida de alguém que lê mangás. Nunca compare Boichi com o Niazano. Nunca compare Boichi com o Niazano. O nível de fotocolagem dos dois é o mesmo nível de beleza da Gretchen pra Megan Fox.
Não, eu acho assim, eu até queria comentar rapidinho, assim, pra terminar logo esse assunto, assim, você pode gostar da arte do Boichi, mas poderia ser que nem um cara que viu meu Páginas do Mês e perguntou pra mim, assim, olha, eu gosto da arte do Boichi. Você não poderia comentar dela? O cara, ele gosta dela, mas ele não veio aqui falando, é fodona, Boichi é incrível. O cara veio e falou, pô, Lucas, tal, tipo, tem o Boichi, sabe, eu gosto. Tipo, ele não chegou pra mim dizendo que eu deveria achar foda, até porque não é de forma alguma. O Fabrício até que comentou pro cara respondendo, você não ouviu mesmo o nosso podcast, tá ligado?
Sim, tipo, mas não, galera... Vamos pular esse assunto, é um assunto de sempre. A galera tem que escutar o nosso podcast, tem que ouvir mais o que a gente fala, em vez de sair criticando de cara, sem nem conhecer o nosso grupo de fato, entendeu? O nego tem que aprender a escutar, ouvir o que a gente falar e tal, processar aquilo, e aí sim criar a sua própria opinião. A gente não quer que vocês escutem o que a gente fala e, ah, tudo bem, não, é isso então agora, a gente mostrou e falou, agora é lei. Não, a gente quer que vocês escutem o que a gente falou, criem a sua própria opinião com aquilo. E aí criem uma crítica em cima daquilo.
E não comparem o Boichi com o Niazano. Não.
Não cheguei a falar, tipo, ah, isso é foda, isso é melhor, não sei o quê, e pronto, acabou. Senão a gente vai te criticar. E não fica putinho com isso. Porque a gente critica todo mundo, velho. Então, tipo, porra, não vai adiantar. Não,
mas vamos continuar, gente. Deixa eu falar pra
vocês. Eu segui meu argumento, que eu tava falando da arte de...
Voltando ao Ori Toakuma no Blues, a gente vai comentar bastante sobre as informações técnicas desse mangá por um simples motivo. Além do fato de ter sido cancelado, como o Stupra falou, uma bosta fodida de japoneses, que a gente vai discutir isso eternamente, né? É aquela coisa que eu acho que nem adianta muito entrar nesse tópico, porque é tipo, o que o público japonês gosta, o que não gosta, blues nunca foi um estilo do Japão, e blá blá blá. Tem milhões de motivos pra ser cancelado.
Desculpe interromper, tem uma coisa que eu acabei de lembrar pra quem tá pensando em ler o mangá ou não antes de escutar o podcast. Uma coisa que, em minha opinião, pelo menos eu prefiro. Eu prefiro uma obra que, simplesmente, ela não continua, mas ela mantém todo o seu potencial, do que uma obra que faz um final podre do nada e acaba com todo o potencial da obra. Eu prefiro do jeito que terminou, que é do simplesmente que um final não teve continuação, do que inventou, tipo assim, foi tudo um sonho, a família dele tá viva e tudo certo, sabe? Não, não, sabe? Não quebra o potencial da obra. Sim. Prefiro morrer com o potencial do que enfiar ele no rabo.
É, eu acho que o autor de Million Devil's Blues respeita muito mais a obra e o blues, tá ligado? Do que quase todos os japoneses, aparentemente.
Por isso fez aquele final. Agora, vamos comentar do autor, que isso é importante.
Muito bom.
Um mangá de 4 volumes, é um drama histórico. É, porque drama histórico? É colocado muita fantasia na história original de Robert Johnson, que foi o criador do blues, basicamente.
Não, não, não.
Cara, ele
não é o criador do blues. Ele é a figura mais influente no blues moderno.
Não é, ele divulgou o blues pro mundo, tá ligado? Ele mudou tudo. Então assim, é um drama histórico, mas que tem bastante fantasia, como eu comentei, tem a história do diabo e tal. É psicológico e é um seinen. Uma das vezes que
Slice of Life,
fantasia e Slice of Life junto não encaixa. Agora, é uma das primeiras vezes que eu vejo o Mind Melish acertando em gênero, mas enfim, o autor, galera, Akira Hiramoto, por incrível que pareça, né, gente?
Ai, Deus do céu.
O mesmo autor de Prism School, gente.
É o mesmo autor de Prism School. Kangoku Gakuen.
Prison
pra quem
Cheat.
Não sabe, é um mangá que tá lançando há pouco tempo sobre uma escola que abre... Que
sobre
era
peitos.
Uma escola que era de garotas.
Sobre peitos.
Só de garotas.
E peitos.
Sobre peitos.
Peitos.
Que abre pra garotos e imaginem só...
Peitos.
Entram só 5 garotos nessa... Na escola, tá ligado?
E todas abre com peitos pra... do tamanho de uma melancia.
Não, a escola abre pra garotos. Aí o que que faz? Só 5 entram. Incrível. Aí fica um grupo de 5 moleques, que o que acontece com eles? Eles literalmente são presos na escola pela diretora por espionarem nas garotas.
Não, e é
muito... E aí elas ficam brincando com eles, mostrando calcinha e tal, essas porra, e peitos.
E uma professora maluca.
Mongóis, tipo assim, peitos gigas. E tipo assim, o decote da mina vai ter um umbigo, sabe? É umas coisas absurdamente... Tipo assim, o objetivo são 5 imbecis virgens. Que o objetivo de vida deles é, tipo assim, encostar numa mulher. E os 5, tipo assim, o objetivo de vida deles é fugir da prisão pra ver mulher. Ou pra ver mulher, ou se eles apanham mulher, ótimo, sabe? É imbecil, é retardado. Tinha potencial, pelo enredo, a premissa tinha potencial. Mas, puta, cara, o Eti... Honestamente, é o seinen com mais ete que eu já vi na minha vida.
Cara, o mesmo autor de uma obra histórica sobre blues, que é um tema muito pouco conhecido pelo Japão, tá ligado? É uma história seinen muito séria, psicológica, com uma arte foda, tá ligado?
Simbolismos pra caralho.
Simbolismo pra cacete, boa. E é o mesmo autor que fez uma obra ete retardada sobre 5 garotos que entram numa escola pra ver peito e buceta?
Eu ainda não consigo ver nenhuma relação. Se você botar os dois mangás do lado, não faz sentido nenhum.
Não faz sentido. Não faz...
Digamos, o que eu tava discutindo com o pessoal ontem, que é simplesmente uma teoria minha, gente. Como eu falei, a gente tá simplesmente deduzindo. Minha The Devil Blues teve só 1 ano de publicação. 1 ano e pouco. Começou em janeiro de 2005 e terminou em setembro de 2006. Praticamente 2 anos e a obra foi cancelada. Depois o autor, ele ficou 5 anos sem conseguir publicar nada. Eu acho que honestamente ele chegou a um ponto e falou, vai tomar no cu essa merda desse país, não quer obra de verdade, vou fazer uma porcaria pra ganhar dinheiro e poder comer. Porque o cara ficou 5 anos basicamente desempregado, deve ter ficado trabalhando como assistente, entregador de pizza, qualquer coisa, velho. Porque ele não conseguia publicar a porcaria de um mangá, porque sabe como é que é mangaka no Japão? O cara ganha muito e não ganha porra nenhuma. Sim, demora, então, ele deve ter cansado e fez o que precisava fazer pra sobreviver, velho, pra vender. E eu ainda tenho esperanças que acabando essa merda, que acaba esse ano, pra quem não sabe, vai acabar essa porra. Agora que ele já ganhou fama, ele vai fazer de novamente um Magabon, ou quem sabe exista Deus nessa merda desse céu, e ele volte com o Deus Blues. Que eu duvido, mas...
Não, voltar com o The Devil's Blues eu acho difícil.
Talvez
A não ser que
não.
ele mude de editora. Cara, se ele for mudar de editora, talvez, tá ligado? Mudar de revista,
Então, mas a
talvez
editora.
alguma se interesse pelo
Mas a
trabalho.
editora
Mas já
que ele
são de
tava no
revistas
The Devil's Blues
diferentes.
já era
O The
outra.
Devil Blues é da Afternoon, enquanto Prison School é da Young Magazine.
Não, ele só vai voltar com o The Devil's Blues se ele tentar ir pra Dark Horse, eu acho. Porque a Dark Horse talvez ele consiga. É porque a Dark Horse não acaba não vendendo só no Japão, é mais fácil pra vender em outros países. Tipo, nos Estados Unidos ia ser muito bom. Mas, tipo, eu ainda não vejo sentido, eu não vejo a conexão. E pra mim é realmente. Existem diversos tipos de artistas, né? Existem os caras, eu vou me enquadrar nesses, que são os que fazem aquilo pela arte, porque amam aquilo. Independente do cara tá cancelando ou não, ele vai seguir fazendo o que ele acha bom, o que ele acha bom pra arte. E existem artistas que simplesmente têm algum talento. E acabam entrando nesse mundo. Tem muito ilustrador por aí que simplesmente fez um desenho pra um cara e caiu no meio desse mundo, sabe? E tem muito mangaká que é assim. Eu tenho algum talento para desenhar, foi lá, fez uma história e continuou. Talvez esse tenha sido um caso. Um autor que tinha algum talento, fez algo bom, mas que não tá lá pela arte. E
O
acabou.
interessante que ele comenta no início de Mina Devil's Blues, inclusive, é uma carta do autor falando assim: engraçado, tem muito tempo que eu não lia mangá, mas em pouco tempo atrás comecei a me interessar de novo pelo gênero e tal, e resolvi fazer esse mangá sobre uma coisa que eu gosto muito, sempre apreciei e tal. Então o que que eu imagino é que realmente ele nunca foi, tipo assim, fã da questão do mangá em si, tá ligado? Só que quando ele começou a fazer, viu que podia ganhar uma grana com aquilo e começou a gostar ainda mais de mangá, ele falou: pô, vou seguir em frente com isso. Só que talvez possa ter acontecido o que o Stupra falou: depois de ser cancelado por um motivo aleatório e até ficar 5 anos sem fazer nada, o cara pode até ter pensado: putz, caralho, fazer qualquer merda pra poder pelo menos ganhar dinheiro, tá ligado?
Eu entendo, sabe? Porque, digamos, eu tenho um sonho de trabalhar com tal coisa. Eu não tenho a coragem do Lucas ou de pessoas que conheço que desistiram de tudo. Eu vou tentar fazer o que eu quero. Se eu não conseguir, o primeiro cara que me pagar bem, eu tô aceitando.
Infelizmente, existe muita gente assim, tá ligado? E é bem foda isso, assim, tipo, algo que me deixa muito triste, assim. Ver o que aconteceu com o Mendo Devs Luz me deixa muito triste. Porque, como eu falei, que tava tentando me dar um argumento, a gente foi pro Boit, e eu ia falar da arte, que era um dos motivos para as pessoas lerem. Por que que eu tinha comparado com o Boit? Porque o Mendo Devs Luz tem muita qualidade, é muito bom artisticamente, ao mesmo tempo que ele tem muitas falhas. É um mangá que, mesmo tendo suas falhas na arte, consegue ter algo a mais tão bom que você realmente não desconsidera, porque ele ainda existe, ainda estão ali, mas que tornam aquilo, não estragam a sua leitura. Você tem esse erro aqui, mas aí você vira a página e fica impressionado com alguma coisa, sabe? Então é algo que funciona. Eu fiquei muito triste ao ver isso, porque eu me importo muito com isso e ver um artista simplesmente fazendo uma obra de merda por aí, que vende aí, Prison School é famoso, o caralho A4, e Mian de Deus Bus cancelado, assim. Eu acho isso muito estúpido. E o que me deixa com mais pesar ainda é imaginar que talvez algumas pessoas peguem o nome do autor que fez Prison School pra ler, leiam Mian de Deus Bus e achem uma bosta.
Sim,
Pior que.
isso que eu.
Isso é o que me deixa pior, assim, imaginar esse tipo
Assim,
de
tá,
coisa.
que merda. Prison School é muito melhor. Não tem peitinhos. A única coisa que se salva é aquela foda com a neguinha no capitulão.
Não vejo sentido. Eu não vejo sentido no et, mas futuramente a gente fala do et, nos gêneros
Não,
aí,
já
mas.
tá entrando muito nesse assunto. O que eu queria discutir é o seguinte: a gente já falou por que que pode ter sido cancelado, já comentamos sobre o autor em si. O que eu acho bom de se comentar também é a questão de, assim, pelo menos uma coisa eu vi em Kangoku Gakuen, quando eu li um volume antes de passar mal e desistir, que eu gostei, que foi a arte. E nela você pode comparar a Mina Devil's Blues, porque realmente tem uma ótima arte.
Mas a primeira que metade da arte ele gasta fazendo peitos colossais e molhados.
Sim, Mina Devil's Blues é melhor utilizada.
Na verdade, assim, as páginas que eu passei vendo aquela professora bizarra lá, que eu não sei o que que eu vi muito, tipo, uma arte muito sem vida por parte do autor, assim, eu ainda via muita qualidade no traço dele, tipo, ele sabe fazer muita coisa, mas eu vi
Não,
uma
fica
arte.
muito genérica. Todo Edge tem uma arte muito genérica, sinceramente.
É muito. Eu não sou eu não tô fazendo isso. Eu vejo no traço dele, assim, tipo, eu não queria estar tá fazendo isso, mas eu tô, então foda-se, sabe?
Não tem
Era
paixão,
quer
né?
saber? Quer saber um dos únicos traços que eu não acho genérico em Edge, e é por isso que eu dou um ponto forte na obra? no Zokiana.
Ah, cara, eu vou te passar uns 15 mangás com arte praticamente idêntica no Zokiana. Eu não vou
discutir isso. Não, né? Que o autor, ele tem sua... Eu conheço alguns êxitos também, conheço em arte principalmente, tá ligado? Eu quero dizer que a arte do Nozukiano, ela tem o pessoal do autor. Você consegue diferenciar. Você olha o Nozukiano e fala, ah, isso é desse cara, não é de mais ninguém, entendeu? Olha, isso é legal de você ver numa arte.
Se é pra falar, por exemplo, de arte que tem a ver com conteúdo sexual ou sei lá, eti, eu gostaria de falar de um cara que talvez alguns de vocês que estejam ouvindo conheçam, que chama Milo Manara.
Sim, você fez não... o Clique.
Clique, exatamente, que é uma obra que apesar de ser sexual, aliás, Trilhas é uma obra que você deve ler, que talvez você ache Nozukiana pior vendo Clique, é uma obra sexual, totalmente, tem muito sexo, tem, por exemplo, estupro, é uma mulher controlada por uma maquininha que deixa ela excitada.
Controle remoto, clica um botão, ela fica super excitada.
Mas não é sobre sexo, não é sobre a excitação e nem sobre as cenas de sexo, por mais explícitas que elas sejam. Tem um conceito social realmente apresentando. Ele trabalha conceitos machistas. E ele, inclusive, é um artista fenomenal quando se trata de desenho. Tem alguns trabalhos dele que tem uma arte simplesmente incrível. Quando eu falo de formas femininas, é nele que eu me baseio atrás de estudos. Então, se é pra ver uma arte aí, Milo Manara, galera, esse cara é simplesmente incrível. Um artista fantástico, mesmo tratando de sexo. É por isso que eu acho o Eiichi tão babaca, assim. Porque eu já li coisas do Milo Manara que são realmente muito bem feitas. For years since I've been gone, I said I flashed your lights, mama. Your horn won't even blow. Something better than my best is done on this machine. I even flashed my lights, mama. This horn won't even blow. At a short in this connection, who have his way down below.
Vamos falar então da premissa da obra. Basicamente, a obra, antes da premissa, tem um certo prelúdio, é o nome que dizem, né? Que é, digamos, uma conversa do blues. Tipo assim, é o blues falando com o mundo, que é algo, em meu opinião, um dos melhores capítulos de toda a obra. Que ele vai mostrar, vai passando imagens da pobreza dos negros no Alabama, vai passando por diversos momentos de crise, tal, até que ele bate na porta, assim. Hoje meu nome é Blues, eu estou visitando meus irmãos. Ele bate na porta, e aí tem um ser basicamente abstrato. Um ser que nunca mais aparece na obra, aparece apenas nesse primeiro capítulo. Que ele aparece na porta do protagonista em um sonho, ele fala in the blues, que acaba esse prelúdio. E depois disso, basicamente, a gente vê o protagonista, que é o... RL, eu falo RL, porra.
RL?
Não, RL não. RJ.
RJ.
É Robert Johnson. Eu tô acostumado a chamar de Robert Johnson, pô. O RJ. Johnson. E é basicamente... A gente vai ver o paixão dele escutando blues, mas sem entender o blues. Ele inicialmente não entende o que é o blues. Ele vê o blues apenas como técnica. E o modo como ele vai crescendo durante a obra, junto com o seu blues. Não só ele, ao mesmo tempo, onde é trabalhado preconceitos... arrependimentos, abandono, vários temas sérios, ao mesmo tempo que faz diversos simbolismos e referências à realidade atual nossa, do blues. Então é simplesmente fantástico. Não tem uma premissa, tipo assim, tem um tal objetivo tal, aquilo tal. A gente vê a jornada do RJ aprendendo blues.
Você tem aquele personagem principal, mas a obra ela é basicamente fundamentada em cima do blues. O tema blues é o principal, e é engraçado isso, porque ao mesmo tempo que você vê muito blues dentro da obra, você começa a ver assim o blues, logo no começo eu vi, puta, tem tanto blues, mas eu olhava e lia, essa obra não é sobre isso. Porque você tinha muito racismo, o trabalho do racismo na obra é feito de maneira...
Preconceito, racismo é fantástico.
É excepcional, eu nunca vi, principalmente porque ele trabalha o preconceito de forma visual, fantástica, né? Ele mental. Realmente mostra. Vocês imaginam as torturas que os negros sofriam na América, na época da escravidão. Então imagine como era isso. Ele mostra isso de forma visual. Eu achei isso incrível. E não só isso, ele mostra o tema como a mente das pessoas, por exemplo, como alguém pode se perder de forma tão fácil assim. A pessoa que ela é iludida, ela é enganada. E não só isso, também o crime, a violência, né? O Bonnie e Clyde presente ali, né?
Medo. É algo muito visível na obra, o medo que ele tem de branco. Sério, gente, é um negão de 1,80 que tem medo de gente branca. Ele só vê, ele tem medo. Devido à sociedade, né? O que foi a vida dele, como ele foi crescer, os pais dele.
Nesse ponto, a obra é muito realista.
Com perfeição, cara, absoluta. Nem em livros eu vi sendo trabalhado tão bem esse medo de negros por brancos nessa época. Nunca tinha visto nada trabalhar tão bem.
É legal.
Coisas que ele não quer por causa desse medo.
É legal, porque você vê que ele trabalha isso, e é isso que eu acho que é tão incrível na arte de Man the Devil's Blues. Ele não trabalha só a história através do enredo, mas a arte, ela fundamenta muito bem essa diferenciação. Tudo na obra, inclusive o Trilho tem uma crítica até quanto a isso, ele usa muitos tons de cinza, tudo tem cinza demais, ele usa rachuras de forma abusiva, muito bem colocadas, inclusive, mas de forma abusiva, rachura, cinza, 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 muitos tons, mas quando tem essa quebra, esses momentos, você vê claramente a divisão preto e branco, o personagem negro, completamente envolto em sombras negras, somente com pedaços brancos em seu rosto, e o personagem branco, completamente escuro, completamente negro, pesado, ele faz essa divisão bem clara. Agora esse personagem é só preto e branco, sabe? Agora é só não, branco, sabe? E
isso... Já que a gente tá falando da arte, realmente é um ponto que, assim, é muito bom no mangá, a arte em geral, só que nessas representações de branco e preto, primeiro que ele faz isso muito bem, na verdade é raro você ver isso bem feito no mangá, porque na maioria das vezes as pessoas são todas brancas, tipo, japonês não conhece preto, entendeu?
Japonês então, não sabe o que é um preto, né?
Todo mundo é branco, não é nem amarelo, tipo, não, é branco, e normalmente as pessoas não têm um tom na pele, não, é branco, não faz muito sentido, mas tudo bem, dá pra você compreender, é o estilo do mangá normal e tal, beleza. A maioria tem alguns que são diferentes. Bons mangás são diferentes. Agora, é interessante você ver que em Midnight Devil's Blues, mesmo ele fazendo isso direito, em certos momentos ele quer mostrar uma pessoa, por exemplo, chateada ou tensa, e aí ele muda a representação de cor da pessoa. O ruim é que em certos momentos parece que a pessoa que é branca não é mais, tá ligado? Você acha que o cara é negro do nada, tipo... Você se perde às vezes com um personagem que você não conhece direito, você fala, putz, peraí, esse cara é branco ou ele é preto? Tá parecendo branco, mas será que é preto, tá ligado?
Tipo... Às vezes isso é funcional, ele mostra o branco sendo negro. Por exemplo, eu lembro uma parte em que o Cegueta, pra vocês aí que não conhecem, Ele tá totalmente preto e na página seguinte você vê o RJ branco só com sombras negras em volta dele. Eu achei, tipo, às vezes ele faz essas relações que são muito inteligentes. Mas ainda assim, acaba apresentando alguns problemas, né, no decorrer da obra, que são em momentos simples. Ele, às vezes, se perde muito em forma, às vezes você vê a mão do cara, tipo, a separação do dedão pro dedo médio vira uma coisa só, praticamente, vira uma bisnagona, sim, né? Mas às vezes você... É engraçado isso, porque você tem... Essa forma que se perde diversas vezes, ele às vezes parecia que ele fazia as coisas rápido demais, corrido demais, que parecia que, puta, vou fazer esse traço aqui, foda-se, não fez o esboço, tá montando o personagem. E ao mesmo tempo que você via esses erros e essas falhas, você tem uma utilização de tons fantásticos, um enquadramento excelente, às vezes ele usa muito o enquadramento no estilo mosaico, quando ele faz vários quadros inclinados diferentes e foca eles, você faz vários riscos e depois enquadra. Né, quando ele faz esse mosaico, então você via muitos tons, tipo, a caracterização, assim, por exemplo, usando o pincel ao contornar os personagens somente, vocês devem ter visto isso também em Vagabond, que ele faz isso, ele não usa mais a caneta, ele tá usando um pincel grosso mesmo, que contorna totalmente o personagem, às vezes ele faz isso, então você via esses erros, essas falhas, assim, apesar dos ângulos sempre serem muito bem empregados, você vê essas falhas nas formas absurdas e você vê, de repente, uma página incrível em questão de tom, de cromatização, coisas do gênero. Então, assim, é algo muito interessante ver que é um autor que ele não só faz uma arte por fazer, porque muitos mangás por aí, apesar de ter uma arte excelente, é só uma arte. não tem um objetivo. Vem Minha The Devil's Blues, que a premissa ocorre, o mangá se decorre, e a arte funciona junto com aquilo, trabalhando junto com as cenas, mostrando os sentimentos, mostrando as quebras, agindo junto com o enredo ali construído, sabe? É muito, muito bonito, muito bem feito por parte do autor.
Não, sem contar que tem um detalhe que eu esqueci de comentar. Vocês têm ideia do potencial de Meet the Devil Blues e como o japonês é retardado? 2 anos depois de ser cancelado, em 2008, ele foi considerado por jornais americanos a melhor obra para ser lida pelo ensino médio. Ele foi considerado no Glyph Comics Awards a melhor obra, a melhor gema inapreciada. Ele foi considerado uma gema inapreciada da obra-prima, que era obra que não foi valorizada. Não foi só... Ela recebeu renome após o seu cancelamento, foi quando ela chegou no exterior, por prêmios que realmente consagrados, enquanto o japonês prefere peito.
Isso ainda é horrível de se pensar, horrível, sabe? Eu não sei como as pessoas que estão vindo, os nossos haters, estão ouvindo esse cast, mas é realmente um caso muito absurdo, sabe? É uma obra muito boa pra ser trocada por peitos e bundas. Isso pra mim ainda não faz nenhum sentido.
É complicado.
É uma obra que me deixou muito triste. Me deixou muito triste. Já tinha me deixado triste antes por não acabar, né? E depois que eu vi o que o autor se tornou, me deixou pior ainda.
Essa obra me deixou triste duas vezes. A primeira vez que eu li, quando eu reli, velho. Nas duas, sempre que eu chego naquele capítulo. Quando eu reli a obra, eu cheguei no tal capítulo Filho da Puta, e eu tava tão englobado pela obra que eu esqueci que aquele era o último. Eu tava lá lendo, porra, cara, velho, nossa, o que vai acontecer agora? Eu cliquei clicando no tablet. Por que não vai? Mano,
vai tomar
essa merda, vai tomar no cu, Ana, quero ver o próximo capítulo, mano. Não, não lembrei, filho, do volume 4. Não, puta, eu fiquei triste. Fiquei tremendo num momento que me perguntou antes que muito foda, não caiu num. O filho da puta podia ter acabado nele andando numa estrada, não. Acabou num momento de clímax ainda, filho da puta, cara.
Porque...
É difícil de aguentar mesmo.
Mas ainda tem muitas coisas a ser comentadas. Eu acho que pra quem tá ouvindo deve pensar que a obra se baseia muito realmente no convívio do RJ com as pessoas, no negócio do blues. Mas o legal da obra, que é a parte que vai acabando, que ele tem muita ação ao mesmo tempo, cenas de perseguição que são muito legais, muito bem esquematizadas, tem uma ação muito bem feita. Ou seja, não é nenhum mangá que seja parado ou que seja monótono, que tenha balões de diálogos monumentais, assim.
Não é uma leitura leve.
Não é leve de forma alguma. Eu acho que não é uma leitura leve, até se você for pensar, pelo conteúdo em si expresso, porque é muito pesado em certos momentos, mas é uma leitura que também...
E o diálogo é forte também.
Sim, não.
Narrativa,
as imagens, daquele velho me dava agonia, cara. I woke up this morning and all my swift was dead and gone. I woke up this morning, all my swift was dead and gone. I was thinking about you, baby, why you hear me weeping long. I got this
sweet. Pra quem não entendeu ainda, Meet the Devil's Blues conta a história do blues, digamos assim. De como ele foi crescendo dentre os negros, principalmente, na América, né, que eles chamam de América, nos Estados Unidos.
É a história de como o blues saiu da cultura negra e entrou na cultura branca.
Não, sim, então, como dentro dos Estados Unidos ele foi criado pelos negros, como ele foi evoluindo e entrando mais, se divulgando mais ao mundo, tá ligado? Então, assim, é uma coisa muito interessante você se ver apenas por isso. Mas como o Lucas comentou, não é uma obra que fala apenas sobre...
Blues.
O blues em si. Fala sobre racismo. E isso, é claro, englobando a história de, porra, blues é só dos negros, racismo e tal. Então, porra, será que não pode ser divulgado isso? Qualquer pessoa pode gostar de música, tá ligado? Não é só negro. Tanto que o Clyde vai e começa a gostar... Clyde é um dos personagens da obra. Ele vai e começa a gostar do blues do RJ, né? Do Robert Johnson. E aí é que a história segue em frente. A história conta... A vida do Robert Johnson, que é uma das maiores influências que o blues já teve no nosso mundo, e sobre um pouco da família fictícia dele, criada pelo autor, como ele começou a tocar o blues, o que, que ele achava do blues, as influências que o blues teve na vida dele e por aí vai. Juntou tudo isso com o Pacto do Demônio pra ficar legalzinho.
Não, mas então, as cenas assim, do demônio são todas fantásticas.
As cenas que são bem subjetivas, assim, bem pensativas, assim, até com a contribuição da arte, são de um choque tremendo, cara. Tipo, até logo no começo, quando você tem aquela carranca do demônio no começo do mangá, ali na página colorida, cara, aquilo de uma expressividade. Aliás, expressividade que eu precisava comentar sobre a arte, que eu até comentei em um outro podcast, que poucos artistas utilizavam referências de arte africana. Ele usa referências de arte africana com a autoexpressão e a exacerbação das formas do rosto, né? As maçãs do rosto são extremamente exageradas, os lábios são muito grossos e a quantidade de preto de cavas dentro do desenho também são muito grandes, que é um grande referencial de arte africana, que funciona muito bem nesses momentos, assim, quando se fala de demônios e tal, que a arte africana tem muito disso, demônios, deuses, né, essas carrancas são muito culturas deles, né, que ele usa muito bem, e precisa comentar disso, que é outra das partes utilizadas, muitas poucas pessoas usam, e hoje, como eu tinha comentado antes, tem muita coisa boa aí, e isso é um exemplo de como elas podem ser bem utilizadas.
É, seguindo em frente, galera, a história basicamente conta pra gente a vida do RJ de forma fictícia, lembrando. E é isso, a gente segue em frente vendo como ele conhece o blues e afim. Indo pros personagens agora, né? Vocês queriam falar.
De personagens, gente, tem dois principais que, pra você realmente aproveitar obras, tem que ter no mínimo saber quem são. Primeiro, obviamente, é o Robert Johnson. Não precisa saber detalhes dele. Obviamente, quanto mais você conhecer o personagem, mais você vai perceber os simbolismos e referências e torna a leitura ainda mais agradável. Mas, no mínimo, você tem que saber que ele foi um grande músico de blues, que surgiu um boato que ele vendeu a alma dele pro diabo, pra poder tocar do jeito que ele toca.
Algo interessante também, o Stupra, é a questão de... Você falou de quanto mais você conheceu o personagem, como é que é?
Mas você pode aproveitar as referências que a obra tem com a vida dele. Uhum.
Agora, algo interessante de você falar também é que Me and the Devil's Blues melhora se você conhecer um pouco da vida do Robert Johnson. Mas ainda é bom, mesmo se você não conhecer, porque você conhece o personagem com a obra. Sim. Ele te explica, em tese, né?
Ele te apresenta uma história nova. Com referência. Eu vou dar um exemplo. Digamos, quando ele tá aprendendo o blues com o que seria o diabo, ele tem meio que um lapso temporal, onde ele fica aprendendo durante 6 meses com o Son House. E o Son House foi o que ensina o blues pra ele, como se fosse o diabo. No mangá, que ele aparece apenas nesse momento, na vida real, o Son House foi o homem, foi o músico que espalhou o boato de que ele vendeu a alma pro diabo.
Uhum.
Entendeu? Essas referências que tornam muito interessante o mangá pra quem é fã de blues. E ainda isso acaba sendo mais reforçado com o Me and the Devil's Blues, por exemplo, é o nome de uma música dele. É o nome de uma das músicas mais famosas. Crossword Blues, que é uma parte que aparece escrita numa rua do mangá, é outra música dele. É o Hound on My Trail, que é o nome de um capítulo, é outra música dele. Todas as músicas têm referência a esse vender a alma pro diabo.
Aliás, Crossroads, que é uma música dele, que depois o B.B. King ainda fez uma versão homenagem, alguns talvez vocês conheçam, que ele fala... I went to the crossroads, fell down on my knees. É tipo, ele fala dessa Crossroads até do próprio B.B. King, que também serve muito aí, que talvez conheça uma lenda aí da guitarra e do blues.
Não, todo grande músico, não só de blues, de jazz, de rock, já tocou pelo menos uma música do Robert Johnson. Ele influenciou todo mundo, AC/DC, Ozzy Osbourne, Eric Clapton, Sir Joe Satriani, Steve Vai, Mad Walters, ele funcionou tudo, todo mundo. Tem toda música atual hoje tem alguma referência do Robert Johnson ou alguém que teve referência do Robert Johnson. É impossível você fugir disso. Ele criou as escalas, os movimentos, esse feeling musical que a gente aproveita hoje, principalmente na guitarra. E outro personagem importantíssimo conhecer, melhor ainda se tiver lido o livro, mas no mínimo ver o filme, pra você ter noção da profundidade do personagem, é o Bonnie Clyde, que é um personagem clássico, que é o ladrão, que era Bonnie e Jenny Clyde, esqueci o nome do
Bonnie da mulher. Clyde. A dupla é Bonnie e Clyde.
Bonnie Clyde, isso é verdade. Bonnie Clyde, que era um casal, existiu, baseado em fatos reais, de ladrões de banco, que roubavam, metavam um pé na estrada, ficavam transando no carro e ficavam roubando de banco em banco, fazendo merda. Os caras eram loucões. E na história, eles morreram no tiroteio. O carro deles foi alvejado e eles morreram. Mas em Meet the Devil Blues, ele sobreviveu. Até que é muito interessante que você vê memórias do Bonnie. Na verdade, ele é o Clyde, né? Só que a gente chama ele de Bonnie Clyde. Que dele lembrando do tiroteio, onde a mulher dele morreu. E ele realmente
ele lembrando da mulher em si, falando que sente muita falta da Bonnie dele. Ele bota a referência na tua cara, tá ligado?
Não, inclusive, a parte bem tocante é que a música, o blues, acaba tendo influência vital na vida, né? Do cara, que é o momento especial dele lembrando da Bonnie.
Sim.
Até que o próprio. Vou dar um exemplo, a própria relação dos dois. Pelo lado do Robert Johnson, por medo. Ele tem muito medo do Clyde. Pra ele, o Clyde é um louco branquelo que pode matar ele a qualquer momento. Eu vou obedecer esse branquelo, mas ele vai matar. Enquanto o Clyde não, o Clyde se aproveita dele. Descaradamente. Mas depois do blues, ele é tocado pelo Robert Johnson. E ele acaba querendo ajudar o Robert Johnson, mesmo... O Robert Johnson nem fazia ideia que ele tá querendo ajudar ele, sabe? Ele não faz ideia, parece que... Esse modo de um personagem não entender o outro devido aos conflitos raciais, ao medo, é fantástico. Não.
Muita coisa vem do racismo, e isso é muito bom de se ver no mangá sendo tão bem trabalhado, tá vendo? Que nunca é trabalhado, que você raramente vê por aí sendo trabalhado.
Não, aquele... Eu lembro de um momento, quando eu tava lendo, que eu achei muito tempo, que eu fiquei parado por muito tempo olhando a página... Que foi o momento em que o Clyde, né? Ele tá lá vendo no bar lá, assim que acontece aquele momento lá, violão e tal. Aí ele vai olhar a foto, ele vai olhando as fotos na parede, né? A foto das execuções lá. E vira pro cara e o molequinho falando com ele, assim, tipo... Olha que legal, eu queria comprar um negro, mas eu não podia, sabe?
Sim, comentando, putz, eu queria muito um escravo pra mim e tal, ele, como assim, tá ligado?
E o quadro do lado com a foto de um negro sendo enforcado, com as pernas quebradas, sim. Assim, aquilo é muito pesado, é muito chocante, né? Eu fiquei parado olhando e falando, caralho, tipo, aquele moleque sorridente com os olhinhos de...
É de cultura, né? ele foi criado assim, é que nem caipira que não tem, que explode cu de gato. Não é maldade, eles foram criados assim. Pra eles é o comum, enquanto sim. Pra alguém de cidade, botar rojão no cu de um gato é um pecado, é uma crueldade absurda. É criação.
Mas é uma crueldade.
Sim, mas é questão de criação. Ele tem a inocência, ele não foi educado que aquilo é algo mal. Essa é a questão. Ele foi educado como aquilo é algo santo.
Sim, mas eu achei. Mas nessa parte ainda, me colocou um ponto muito bom, outro dos temas abordados na obra. Apesar de mostrar o preconceito de forma realmente, tipo, olha esses caras horríveis, olha o que eles fazem com negros. Vê na figura do Clyde, pra quem não sabe, realmente, Bonnie Clyde, o cara mesmo, esse famoso, que ele é um cara. Não é bom, a gente sabe disso, pelo contexto histórico mesmo, em que ele é ali a figura do cara não racista.
Sim.
O cara que é mal ali, representando bem. Assim, é uma coisa tão oposta, uma coisa da outra, assim, que realmente não faz sentido em diversos momentos, assim. Ele não é um cara bom, mas ele também é nessa história, sabe? Realmente de perturbar a mente. E essa perturbação, ela é representada pela perturbação do próprio Clyde, né? Quando você vê as formas distorcidas da mente dele ao se impressionar com os atos daquelas pessoas, né? Então, é algo muito bem representado, muito legal de ser feito.
Só deixa eu comentar uma última coisa antes disso, que é só a única coisa que eu tenho pra reclamar da obra, honestamente. Que é a única forçação de barra, que, na minha opinião, chega um momento, que é no último volume da obra, ele força a barra pra fazer um vilão que, desnecessariamente, só o fato do racismo do velho, do ditador que ele é na cidade, já era o suficiente. Pra mim, aquele lance das bonecas foi totalmente desnecessário. aquele sótão.
Não, mas eu acho que ele pensou nisso desde o início. Porque desde o início a gente já via o velho tratando.
Não,
a maneira
foi
que
pensado desde o começo. Desde o começo, mas eu achei desnecessário. Eu achava que esse negócio das bonecas foi uma forçação de barra pra tentar botar o cara num pedestal maior ainda de maldade, sabe? Pra querer forçar que assim, o cara é mal pra caralho, sabe? Eu achei um pouco de exagero. Nunca coisa que eu achei desnecessária na obra. Não é o que atrapalha ela, de longe disso, mas sem ela, na minha opinião, seria melhor. Se tornar o clima ainda mais interessante.
Vamos desculpar, mas eu pelo menos acho isso achismo só. Tipo, eu não concordo. Acho que melhorou até, sinceramente. Acho que deu um gás pro arco que tava faltando, porque, tipo assim, o velho era que nem qualquer outro da cidade, ele só queria fechar os negros, tá ligado?
Todos ali tinham a mesma visão dos negros, tanto que exatamente. Não foi nem ele que foi atrás do RJ, na começo de conversa, né?
Sim.
Não foi nem ele, foram outras pessoas.
Então assim, ele nem era um vilão nem nada, quer dizer, até no final, nunca foi, sinceramente, tá ligado?
Foi um acaso ele tá ali no meio da história, né? Sim. Se você for pensar bem.
Até porque, sinceramente, você percebe que até mesmo os personagens não levam muito isso a sério. Porque o Clyde, ele vê o garoto e fala, putz, tem que salvar o garoto. E não acontece nada. Ele não vai atrás. Ele não vai salvar.
Sim.
And all my loving too. You laid the pathway for me. Now what are you trying to do? I'm crying. Let us be friends. Partindo para outro ponto, eu acho, galera, que é complicado você falar muita coisa sobre Me and the Devil's Blues, porque como a gente comentou, é uma obra só de 4 volumes, infelizmente, e que tem uma leitura complicada, fala de muitos temas muito bem, só que 4 volumes são cancelados, então a gente vai acabar rapidamente até esse cast. Mas falando sobre algumas outras coisas importantes, principalmente do blues em si, eu acho interessante, como eu comentei no início, que é uma obra que, mesmo não tendo blues como foco, você acaba absorvendo essa música. A gente, quando a gente pensou em fazer essa semana musical e tal, a gente falou, putz, mas mangá, música, complicado, né? Uma coisa que pode ser complicada de se fazer, porque nem todo mangá você consegue sentir a música, digamos assim, tá ligado? E em Me and the Devil's Blues, pelo menos eu consegui. E foi uma coisa pra mim inédita, porque, assim, nem Beck, que muitos do grupo falavam, ah não, Beck é um mangá fantástico, consegue fazer você sentir a música mesmo sem ouvi-la e tal. Eu, sinceramente, não senti bosta nenhuma. Tipo, eu vou criticar isso em Beck, vamos entrar no assunto já. Mas em Me and the Devil's Blues eu consegui entender isso perfeitamente. E como eu falei, fui escutando blues o tempo inteiro enquanto tava lendo mangá, e isso só melhorou minha leitura. Eu acho uma coisa importante.
Eu acho que esse é o maior mérito de Me and the Devil's Blues. Eu já tinha lido Beck, e na época que eu li, eu senti realmente muito da música. Mas quando eu li Me and the Devil's Blues, eu realmente senti isso de verdade. Poder sentir a música com tanta intensidade, foi só Me and the Devil's Blues que conseguiu fazer. Assim, foi, acho que é o melhor mangá que consegue fazer isso. Eu até coloquei uma página, no meu página do mês ali, de Me and the Devil's Blues, né? Pra quem quiser, vai lá, leia. Eu falo um pouco dessa transmissão da música por parte da arte aí nessa página. E é realmente, assim, algo fantástico. Acho que é um dos maiores méritos que ele teve nessa obra, que infelizmente não continuou.
Um momento que eu acho fantástico, Me and the Devil's Blues, que, na minha opinião, um dos melhores momentos de todo o mangá, que foi... foi um carinho do autor. Deu pra ver que o autor tinha um carinho muito grande pela obra. Que no primeiro capítulo tem uma cena que eu já adorei a visão dele. Que ele tá, o Robert Johnson, sentado na cadeira, na exata pose que é a capa do principal álbum dele. Só que na capa do álbum dele, a visão dele é de cima. Você não consegue ver ele de frente. Você vê ele, digamos, do teto, você vê ele no chão. Ele colocou a visão de cima, como se fosse um momento da capa do álbum. E mostra toda a cena dele afinando o violão, dele pegando o cigarro, botando no chão, pisando e começando a tocar. Você só vê ele falando, você espera que vai sair o som abismal. Ele toca mal. Toca mal pra caralho.
Uhum.
Que antes ele aprender. E no mesmo final do mesmo volume, e que depois do contrato com o diabo e tudo mais, tem exatamente a mesma cena. Eu peguei as páginas, achei até que ele tinha botado a mesma página. Não, ele não botou a mesma página. Ele desenhou a mesma cena exatamente. Tem pequenas diferenças. Ele pegando o violão, ele afinando, pegando cigarro, jogando no chão, pisando e dessa vez tocando pra arregaçar. Sabe? Mesmo momento, tipo assim, evolução do personagem. Simplesmente achei impecável como... Eu já tinha sentido uma ansiedade nele preparando o violão na primeira vez, enquanto na segunda eu já me senti absorvido, sabe? Eu realmente senti o blues em uma página de mangá. Quantas obras no mundo podem dizer que conseguem fazer isso?
Não, blues em si, nenhuma.
Blues em
bom,
si,
eu
nenhuma.
Não conheço nenhuma outra de mangá que fala de blues. Mas música, é, realmente, concordo. Eu acho que, eu, como eu comentei, eu nunca senti isso antes, lendo mangá, consegui sentir a música do mangá, tá ligado? Mas em MWW's Blues eu consegui. E achei muito bom, tá ligado?
Enfim, é um mangá excepcional, assim. Tudo que a gente tá falando agora talvez empolgue tantas pessoas pra lerem. Um mangá que não tem fim.
Eu espero, cara, que mesmo sem fim, é uma leitura que vai... Pra quem tá começando a ler mangá, é aquele tipo de obra que vai amadurecer você. Alguém que...
O quê?
Vai amadurecer seu gosto, seu senso crítico, sem dúvida nenhuma, sabe? MWW Blues é um degrau acima do entendimento, sabe? Não tem por que não ler a obra se você realmente é fã de mangá. Se você quer saber alguma coisa pra passar o tempo, que vai uma história de começo, meio e fim, não é a boa pegada. Se você quer ver algo que vai te adicionar algo, vai te fazer sentir emoções, vai te adicionar cultura, com certeza essa é uma das melhores obras que você pode pegar pra ler. Principalmente que ela faz em 4 volumes, tem obras que não conseguem fazer em 20.
Sim. É incrível, porque ela só tem 4 volumes. Ela tá no limite das obras que a gente comenta aqui no Ultimate to Die. Quem não sabe, a gente não costuma comentar de obras com menos que isso. Então, assim, é uma obra excepcional. Eu também tô pensando agora pela quantidade de volumes, apesar dos volumes serem bem grandes, né? Outro dia até tinha me atentado, tipo, os volumes têm quase 300 páginas, né? É, eles são bem grandes, mas ainda assim é um número bem curto de volumes pela quantidade de enredo que ele trabalha, né?
Ah, se fosse somar pelo número das páginas, volumes tankobons normais, tá ligado? Daria uns 6 volumes aí, tá ligado? De boa. Mas ainda assim, com 6 volumes, não é uma história tão grande. Como a gente falou, é cancelada e, infelizmente, ela, em questão de enredo, ela desenvolve bastante coisa até. Só que não é tanta coisa se você comparar a outros tipos de mangá, tá? Outros estilos de mangá, eu diria.
É que, na realidade, se você...
Até porque... Desculpa, só terminando. Até porque o diálogo é bem pesado, tá ligado?
É uma obra que mexe muito com o psicológico. Ele consegue usar os diálogos, as inseguranças dos personagens e a arte para criar uma tensão psicológica muito forte. Isso às vezes até acaba sendo um pouco de exagero. Eu gosto, mas alguém que não tá acostumado a leituras mais pesadas, pode ser acabar sendo um peso nas costas, literalmente, porque ele não dá descanso. Os três, o primeiro volume ele dá, mas o segundo até o quarto volume, ele não te dá descanso. Você tá sempre num momento de ansiedade, o tempo inteiro no mangá. Seria bom se tivesse umas quebras de vez em quando, nem que fosse ele sentado afinando violão, uma coisa simples, ou alguém conversando sobre uma árvore, qualquer coisa. Seria bom ter uns momentos, às vezes, pra relaxar, pra poder o impacto ser maior nos momentos certos.
O que acontece é que ele criou uma obra.
Eu acho que teve algumas falhas assim no mangá. Tipo, quer dizer, eu não diria nem falhas, tá ligado? Eu senti falta. Você falando em questão de impacto. Sinceramente, eu não vi tanto assim, tá ligado? Eu acho que alguns momentos de impacto não foram tão impactantes assim. E como você mesmo falou, a calmaria às vezes não era tão calma assim. Então eu acho que o autor ficou meio tipo. Ele era um iniciante, na verdade. É o primeiro mangá que ele tinha feito.
Mas era um talento, ele era talentoso. Muito talentoso.
Sim, sim, mas é o que eu tô falando, tipo, ele não tava muito acostumado, então ele começou a fazer mangá com MWW's Blues, foi uma ótima primeira tentativa, tá ligado? Mas que mostrou, assim, uma pessoa que era inexperiente no assunto, ele cometeu algumas falhas básicas por causa disso, chamamos de falhas novamente, galera, a gente não gosta, tá ligado?
O que, que vocês acharam dos cachorros?
Fodas.
É, eu gostei muito do cachorro, principalmente o cheio de cicatriz, assim, eu achei... Na verdade, o cachorro é um conceito, é outro dos conceitos, outro dos temas que ele aborda no mangá. Porque logo no começo, naquele momento que tá ele e o Clyde, ele aparece um cachorro, né? E em todo momento ele começa a misturar a face humana com a face do cachorro. O cachorro acaba virando parte integrante do mangá. Eu achei bem interessante. Porque eu antes eu achava que ele era só parte animal apresentada ali. Mas aí depois ele realmente apresentou ele fisicamente. Eu achei interessante. Parte da incorporação, assim como o demônio que toma forma humana ali dentro.
Mas uma coisa que eu acho mongoloide, até diria, em questão dos cachorros, é que é novamente aquela questão do autor que ele não está acostumado a fazer mangá. Pelo menos não mangá bom mesmo, tá ligado? Porque, tipo, se você pegar autores melhores, que quer dizer, diria, mais experientes no assunto, como até mesmo o próprio Naoki Urasawa, tá ligado? Ou, porra, qualquer um dos clássicos aí, Tezuka, ou mais novos como Inoue e tal, você vai ver autores que, assim, sabem desenvolver um personagem, sabem desenvolver um enredo, não deixam pontas soltas, tipo, utilizam, às vezes, personagens que você nunca achou que iam ser utilizados de novo, como Togashi, tá ligado? Mestre nisso. Agora, em Man the Devil's Blues, ele até comenta, em certa parte, ah, não, mas o Golem não é o meu cachorro mais forte. Comparado aos outros, o Golem é só a fichinha, tá ligado? Aí você, pô, os outros vão fazer muita coisa, né, e tal. Não. Tipo, não fazer nada demais, tá ligado? Os outros não nem aparecem direito, tipo. Então, assim, ele meio que se perde nessas paradas. Porra, eu vou falar tal coisa pra deixar o enredo impressionante. O Golem se foi. Ah, não, espere que ainda tem mais.
Isso era até o que eu ia comentar. Acho que um dos motivos dele sempre querer manter a ansiedade tão pesada na obra é o fato que eu acho que ele já tava sendo ameaçado de cancelamento há muito tempo.
É possível.
Isso, ele queria chocar de qualquer jeito. Poder manter...
Presta atenção nesse cachorro, esse cachorro é foda também. Morreu foda, mas esse daqui é foda também, tá ligado? Aí tu, porra, vou ver então esse cara foda, tá ligado? Aí tu, opa, nem é foda. Aí tu, opa, peraí, não
é
assim não.
É porque os caras, eles têm informação dos números de venda, o número de crítica lá. Quem leu a bosta de Bakuman sabe, né, que tem isso. Isso realmente existe. Então o cara tá lá vendo, pô, tá caindo as vendas. Se não fizer nada, fodeu Bahia, tá ligado? Aí sim. O cara cagou de vez, né? E, porra, preciso fazer alguma coisa imediatamente.
É o último capítulo do mangá. É algo que não vai ser um spoiler pesado. Digamos, tá tendo uma fuga e eles vão parar numa casa de negros. Não lembro o nome exatamente disso. É um bar de negros.
Juke Joint.
Cara, essa cena do mangá eu achei...
É o bar do início do mangá, cara.
Sim. É o mesmo... Sim. E daí eu acho muito foda.
Justamente por isso que é interessante. Que você vê, tipo, do nada... É por isso que ficou... Foi a única coisa que eu consegui ver o autor dando como se falasse assim pros fãs. Ah, galera, acabou, tá ligado?
É, não, tipo, tem mais jeito, tá ligado?
Porque tá nessa situação que o mangá, tipo, pode seguir muito em frente. Aí eles estão naquele lugar que... Eu não vou dar spoilers aqui, tá, galera? Relaxa. Eles estão naquele lugar que, tipo, eles não sabem como sair. Aí estão no meio da floresta, do nada, chega no Juke Joint, que é o lugar do início do mangá. Tipo, você fala, como assim, tá ligado? Como é que eles chegaram lá?
Foi realmente assim, a volta ao lugar dos negros, tá ligado? Onde, sim, de onde sai o blues, né?
Mas teve algo que tava muito agoniado, que é em relação ao blues, que houve uma transformação com ele. Ele recebeu, tipo, uma evolução, uma transformação que ele ainda não tinha utilizado. Ele estava com aquilo e ele não tinha tocado desde que ele recebeu aquilo. E nesse
ele tocou assim, né,
ele ia tocar.
Não, mas ele tocou assim. Ele não tinha tocado, tipo, pro público, sério e tal. É,
exatamente, ele tinha tocado só pro
Bonnie. Era tipo assim, Robert Johnson se tornando Robert Johnson, tá ligado?
Sim, é aquele momento um dia começar a lenda, sabe? Nossa, eu, puto, falei, velho, agora não pode com essa merda, agora não. Cara, falei, puta, foi não, foda. Cara. Foi foda, mas, cara, é uma obra muito boa. Eu sei que a gente já comentou muitos, mas só pra já finalizar essa parte, um pouco dos simbolismos da obra, eu não vou mais ficar dando mais referências de blues. Tem uma tonelada, mas quem sabe conhece, quem não conhece, eu falar vai esquecer. Que são mais referências ao Sonny Boy Williams.
Mangá, se você quer as referências, né, cara?
Tem o Sonny Boy Williams, tem o Howlin' Wolf, tem o Mississippi, tem várias referências ao blues, toneladas.
Howlin' Wolf, pro estupro que não sabe falar direito em inglês. Howlin' Wolf, tá, galera?
E mais uma referência que é muito interessante, é a referência do diabo. A cruz negra, a capela. Como o diabo está numa capela, que é uma referência a uma cultura, um folclore americano. Cara, tudo, os próprios diálogos dele com o diabo, até chega um momento que ele está num diálogo que ele está preso, que ele fala, você que me chama de diabo. Sabe? Pô, é muito, muito foda. Todo o simbolismo do... do pecado, né? Porque no primeiro capítulo a gente vê o Robert Johnson como um pecador. Depois ele tem uma mulher, que vai ter um filho. Ele
Sim.
vai comer outra vadia. No primeiro capítulo ele vai na
Não,
floresta com uma negona. Ele vai pro
o mangá, ele
bar, ele vai pro
critica.
bar beber e deixa a mulher sozinha em casa. Ele é um pecador.
Cara, o mangá critica ideologia, racismo, religião, música, tá ligado? Faz várias críticas ao mesmo tempo. Eu acho muito interessante, total, tá ligado? E
Mas
é, galera, acho que não tem muito mais o que comentar. Ou
não,
vocês
acho que
querem
já
comentar?
deu tudo. Não tem mais, acho que não tem mais nada que a gente possa falar. O que posso falar é: espero que acabe logo a merda do Prison School e que ele, agora que ele vai ter já um renome, ele faça alguma obra
É.
decente novamente.
A ideia é, talvez ele tenha até pensado, cara. Talvez ele tenha chegado e falado, porra, já que eu não tô conseguindo ficar famoso, vou criar uma obra que seja foda aí pro japonês que eles gostam. E aí vou, com a fama que eu receber disso, vou tentar seguir em frente com a carreira, tá ligado?
Não é que ele já
Ele
recebeu um
pode. Não
pouco de
sei.
fama, porque mesmo nos prêmios americanos, que podem não ser tão valorizados no
Gente!
Japão, ele já recebeu um pouco de fama. O
É
próprio Retorno
estranho
do
pra
Lúcio.
mim, cara, porque é um autor que, tipo assim. Você vê um cara que ele, como eu falei, ele no início de Men in Devil's Blues, ele comenta que ele nem tava tão interessado em mangás assim. Porra, um maluco que não tá interessado em mangá. Do nada fazer um mangá desse, tá
Desse
ligado?
jeito, né?
E desse jeito, é. E assim, desaparecer e voltar com um mangá que é totalmente mangá. Não sei se vocês entendem o que eu tô dizendo, mas pô. Ele não tava interessado no gênero mangá. Aí ele volta e faz exatamente o que os japoneses mais adoram em mangá, tá ligado?
Quer
Tipo, não
ser
faz
retardado,
sentido.
mas
No início de Men in Devil's Blues, eu pensei, esse cara deve fazer HQ. Eu pensei isso, falei, porra, esse cara deve fazer HQ, tá ligado? E não. Ele era um cara que fazia japonês também. E. Quer dizer, que fazia mangá japonês. E aquele mangá japonês bem típico de Ota, tá ligado? Não fez muito sentido quando eu vi isso.
eu acho que assim. Pra mim, ele poderia muito bem, depois dessa porra de Prison School, falar com, sei lá, com a Vertigo, falar com a Dark Horse, vai pro mundo dos comics lá, que ele vai ser bem-vindo, sabe?
Isso se ele souber falar inglês, senão fodeu.
Cara, ele sabe de blues, cara. Ele deve saber falar inglês, pelo amor de Deus.
É, eu
Não.
também acho, é, eu também acho.
Talvez
O
não.
mínimo. Cara,
Ah, eu acho que sim.
o Nihei fez Wolverine, cara. Por que que ele não pode?
É, ele fez um Wolverine sem fala nenhuma.
Não importa!
Mas fez, foda-se!
É, se um consegue, cara. Dois consegue, ele é bom, cara. O pessoal das HQs não é burro que nem o dos mangá. É isso mesmo, galera. O pessoal do Japão é idiota mesmo. Vocês estão vendo aí a prova em Men in Devil's Blues. Japonês é idiota, americano faz obra boa. Toma no cu. I'm mistreating my baby, but I can't see no reason why. Anytime I think about it, I just wring my hands and cry. Wonder could I ever apologize, or would she sympathize with me? Would she sympathize with me? She's a brown skinned woman, as sweet as a girlfriend can be. Babe, I may be right or wrong. Pena.
Ah, galera, acho que não tem muito mais o que falar, né?
O que eu tenho que falar é: escutem blues, vocês não vão se arrepender.
É, eu só vou dizer um negócio, galera. Eu vou botar no texto dessa review músicas que eu procurei, eu andei, como eu falei, nessa semana eu andei procurando muito sobre vários gêneros de música, inclusive de blues, principalmente para ler Me and the Devil's Blues. E eu vou deixar para vocês uma lista de vários álbuns que eu li que recomendo que eu tenha achado bom. E não só isso, mas que são álbuns votados por várias pessoas como um dos melhores de todos os tempos de blues. Inclusive um deles do Robert Johnson. Que é. Não é um álbum do Robert Johnson, é o. Com todas as gravações mais importantes que ele fez, entendeu?
Ainda
Então,
acho que o
assim,
melhor
como se
álbum dele é
fosse
o King of the
isso.
Delta Blues.
Esse é o álbum mais votado dele, na verdade. Tipo, em compilações, é o The Complete. É o The Complete Recordings. Questão de compilações. Mas o álbum mesmo lançado, o King of the Delta Blues é o mais votado pela galera como melhor. Mas enfim, galera, é isso. Eu vou deixar a lista de todos que eu li na... de todos que eu ouvi no site. Espero que vocês gostem deles e espero que escutem eles enquanto estiverem vendo, enquanto estiverem lendo Me and the Devil's Blues.
Cara, eu vou ser bem honesto, até o momento eu ainda não sei a nota que eu dou. Eu tô muito dividido entre um 8 e um 9. Eu
também,
acho que eu abri um 9, só que esse não ter um final, cara, me quebra. Eu realmente não sei se eu devo descontar um ponto da obra ou não, eu queria a opinião dos dois.
Cara, já falei. Bom, eu vou dar minha nota então primeiro, já que eu estou para não saber a dele. Ou tu quer dar a tua, Lucas? Tu tem certeza, melhor ainda.
Cara, eu tenho certeza, assim, tipo... Me and the Devil's Blues não é um mangá que é isento de falhas. Ele tem, sim, suas falhas e o final, assim... Acho que o perigo iminente fez com que ele também, tipo, realmente tentasse focar muito nisso. Mas apesar disso tudo, ele é um mangá com extremas qualidades em arte, em enredo, trabalha diversos temas muito bem. A referência das imagens, por exemplo, a carranca, os cachorros e tudo mais, são muito bem empregadas. A maior falha de Me and the Devil's Blues é os japoneses serem estúpidos. E isso pra mim não é culpa do autor e nem da obra. Entendeu? Se os japoneses são burros, que culpa tem o autor? Ele tentou, sabe? E eu não vou descontar ponto por isso que eu dou uma nota 9 pra minha.
Lembrando, galera, por favor, não estamos generalizando, tá? Pô, a gente tá falando do público japonês que não consegue apreciar nada que seja diferente do que eles estão acostumados. Que é a maioria. Infelizmente.
E quando consegue, eles dão um hype absurdo.
Se você quer ser específico, o pessoal que deu nota baixa pra Me and the Devil's Blues e fudeu com ele, sabe? Sei lá, seja específico. Toda organização é burra, óbvio que tem japonês inteligente. Aliás, o autor é japonês. Mas minha nota ficou num 9 mesmo. Eu não dou 10 porque não é um mangá perfeito, é um mangá que não tem fim. É um mangá infinito, porque você nunca vai terminar ele. Mas eu não posso tirar ponto dele porque não é culpa dele. Então... Pra mim fica aí, uma obra que poderia ser uma nota 10, quem sabe, mas que não foi, e nunca vai ser, talvez.
Bom, eu dou uma nota diferente, galera. Eu vou dar 8, porque como eu comentei, eu acho que o Me and the Devil's Blues ele apresenta alguns erros básicos de quem tá montando um mangá, uma história, na verdade, em geral, tá ligado? Não um mangá em si. Mas erros de, assim, falta de continuidade para algumas coisas, falta de visão para outras, tipo assim, ah, o que eu vou fazer com tal personagem, o que eu vou fazer com no próximo capítulo. A divisão dos capítulos não é tão bem feita assim. É outro ponto que você pode citar nessa situação. Outra coisa que eu posso falar é que a arte não é perfeita, claro, tá ligado? Ela tem pequenos erros, pequenos, bem pequenos, mas tem. A falta de um final não é assim questão, eu concordo com o Lucas plenamente, não é, eu não tô tirando ponto da obra, porque ela foi cancelada, mas estou tirando o ponto da obra, porque eu não via um desenvolvimento lógico até o momento. Como eu falei para vocês no início, a premissa em si de Me and the Devil's Blues não existe. O autor ele não vem com uma ideia desde o início da obra. Tanto que a gente até pensou, o estúdio até falou, ah, parece um Slice of Life. Não, não é porque é fictício. Mas até poderia ser, porque o início da obra é isso que fala pra gente, é tipo... Ah, é uma obra da vida de um cara. Porra, de Last of Life, tá ligado? Mas, sem uma ideia inicial, o autor meio que não chega em lugar nenhum. Eu não vejo ele tentando chegar em lugar nenhum. Tipo assim, ele queria mostrar sobre o racismo, sobre blues e tal. Tá, mas... E mais o quê? Eu não vi ele chegar, tipo, onde é que ele queria chegar com isso? É o... Se tornando um diabo, maluco? Ou não? Tipo, sei lá. Ele queria mostrar a ruindade dos americanos na época, eu não faço ideia, entendeu? Eu não via onde é que o autor queria chegar com aquilo, que mensagem final que ele queria passar com aquilo, e nem, tipo, o autor em si não, o mangá em geral, tá ligado?
O final não tem como, a mensagem final não vai ter jeito, mas...
Minha nota vai ser 8, por todos esses motivos. Eu poderia dar uma nota adicional se eu fosse, sei lá, tipo, fã de blues, tá ligado? Mas não sou... não sou tipo o cara que vai escutar blues todo dia na vida e tal. Baixei todos os álbuns que eu vou citar pra vocês aí. Achei vários deles muito bons, só que ainda não é um tipo de álbum que eu vou escutar todo dia da minha vida. Então fica essa ideia pra vocês aí.
Eu sou um fã de blues, eu escuto blues no mínimo toda semana, sou um grande fã de blues. E como o Tris estava comentando sobre a obra ir pra um final, hoje eu tenho um ponto de vista diferente. Eu via a obra ir pra um lugar. Como eu conheço mais ou menos a bibliografia do Robert Johnson, eu via como ele trabalhava fatos da vida dele utilizando personagens reais em partes diferentes. Então eu tava imaginando como aquilo ia levar. A parte do racismo já nem tanto, mas em relação ao próprio Robert Johnson, eu conseguia ver um fim pro mangá. Eu tinha certeza que o mangá ia terminar num bar. Certeza absoluta que o mangá ia terminar num bar. Correndo com ele um dos três finais clássicos, né, que existem. Tem um que é o dito historicamente correto, e dois são suposição. Que é um que ele morreu a tiro, um que ele morreu com problema de sífilis. Mas o principal que é conhecido é que ele morreu envenenado pelo dono do bar, porque ele comeu a mulher do dono do bar. Eu ia ter certeza que ele ia acabar usando nenhum dos três. Ele acabou usando algo envolvendo vender a alma com desses acontecimentos, sabe? Eu queria muito ver isso. Então eu tinha uma ideia, eu queria ver durante a jornada, ia ser ele espalhando blues pro mundo, quebrando essa cultura de brancos e negros, que é algo que ele faz na obra. E a parte que ele tá numa parte que ele tá num baile de brancos e fala, pô, ele toca muito bem pro negro, essa música é boa, sabe? Ele começa já isso. Então eu tinha uma ideia de onde o mangá iria ir. E eu, como eu falei, eu gosto muito das referências da obra, com certeza isso é algo que eu adiciono ponto. As referências ao blues da obra. O fato da... como a arte mostra o blues, mesmo a arte tendo seus problemas, pra mim a arte ganha ponto. No mínimo não perde por causa desse sentimento que a obra conseguiu trazer pra mim. O meu problema é que, realmente, vendo como leitura, não independente de autor, independente de revista, nem se ele morreu, foi cancelado, vendo como leitura, a obra simplesmente para num momento de clímax. De um momento muito interessante da obra. Isso não tem como eu esquecer isso. Ela parou ali, o potencial dela era infinito, sem dúvidas. Mas a gente nunca vai poder aproveitar, é melhor do que um final ruim. Mas sem dúvidas é algo que dá uma desanimada na hora que você pensa.
É tipo tu parar um livro na metade,
é,
tá ligado?
É, entendeu? Uma coisa...
Não tem como você julgar muito, é até difícil julgar, tá ligado? Ou julgar a história de um livro sem ler ele todo. Faz muito sentido.
Eu levando com certeza, eu dou um 9 pra obra. Isso é certeza. Minha dúvida é se eu vou tirar um ponto ou não pra esse fim. Eu, no momento... Eu não vou tirar o ponto pro Mindy Devil's Blues. Não. Ai, caralho, eu não sei, velho. Se eu pudesse contar muito, eu não sei, cara. É que pra mim a obra é um 8,5. Eu sei que eu não sou de nota quebrada, mas pra mim a obra é um 8,5. Eu não tô conseguindo botar ele pra mais ou pra menos, velho. Tá difícil, tá bem difícil.
Bota assim, 8,5, tá foda de decidir.
Não. Escolhe um.
Não, aí, a gente nunca botou nota quebrada, eu não vou botar nota quebrada agora.
É.
Gente, pela tristeza que é o fim da obra, e pra mandar esses japoneses tomar tudo no meio do cu, eu vou dar um 8 pra Mindy Devil's Blues. Eu vou dar um 8 triste pra Mindy Devil's Blues, porque eu realmente queria dar 9. Eu queria muito dar um 9 pra obra, até um 10. Mas eu vou ter que dar um 8, mas um 8 bem carinhoso, gente. Deem uma chance à obra, leiam a obra. Principalmente, qualquer leitor que gosta de blues, essa obra, na minha opinião, é obrigatória. Então, a obra vai ser recomendada. Ela vai ficar com uma ótima média, né? Do mesmo jeito, não vai ser nem um pouco desvalorizada. Digamos, se... Vai ficar o quê? 988, né?
É, 988.
Vai ficar com 8.6, 7, 6 de média. Uma coisa assim, 8.4 de média, se não me engano. Vai ficar uma nota muito alta. Acho que com certeza entra... Vai ficar na frente de Chama, se não me engano. Vai ficar no nosso top 13º, 12º colocado. Então, eu acho justo. Mas é uma obra aqui... Única. E se uma coisa que eu posso dizer pra obra é que ela é única.
Eu acho que a gente vai ter
certeza. Isso ganha de todos nós.
Depois dessa, a gente vai começar a dar nota tipo The Nero Drop. Eu dou um 8 feliz. Eu dou um 9.
8 strong, 9,
mais ou menos.
Mas eu sempre fiz isso.
Tipo assim, eu acho até interessante falar isso nas reviews, Lucas, porque... Eu não tenho essa coisa. Eu, até deixando direto pro nosso público, que acha que tipo, a gente se acha superior e cara da 4. The Nero Drop, galera, é um cara que critica a música, que eu e o Lucas, a gente gosta pra caramba. E o que acontece? Basicamente, ele dá as notas falando assim, 8 forte, 8 fraco, 8 decente.
Mas a gente sempre fez
tipo aquele 8-8.
A gente não, sempre deu assim. Sempre eu dei, pelo menos, sempre dei assim.
Não, mas sempre não. Não é toda review que chega e fala, é um 8
mais. Não, eu sempre falo, um 9 redondo, é um 9 mais pra 8, é um 9 mais pra 10.
A gente não deixa isso concreto. Eu acho até uma coisa boa da gente fazer, porque assim, dá mais ideia pro público de separação de algumas obras. Mas, no, por exemplo, o The Needle Drop, no texto, ele deixa lá, 8/10, tá ligado? Porque é 8. Só que é um 8 que ele tá, tipo assim, seguro de dar, entendeu? É um 8 que ele tá, tipo, porra, é 8, quase 9, tá ligado? Só que é 8. Então, assim, eu acho interessante dar essa ideia, não tem porquê. Mas o meu 8 seria decente para 8-8 mesmo. Para Minha The Devil's
O meu
Blues.
9
Não, praticamente 9.
decepcionado. Meu 9 decepcionado. Decepcionado por não ter
Não, isso é o quê? Isso
ficado
é... Porra!
levando
É
9.
fraco, forte, decente. Você, ah, é um 9
Decepcionado.
broxante.
É.
Porra!
É o 9 capa do Death Note.
Ai, meu Deus.
É mais ou
Falando
menos
nisso,
isso.
puta, eu esqueci de comentar rapidão antes de a gente finalizar, que é o único simbolismo da obra que eu não entendi. Não sei se vocês perceberam na capa do volume 1, tá ele, bem negro, com a mão branca.
É vitiligo.
Sabe, é
Michael
uma
Jackson.
capa. Eu não sabia se ele já estava querendo fazer uma referência ao preconceito e ao racismo, sabe? Mas é algo que eu não entendi exatamente o que ele quis passar até agora. Que acaba do primeiro volume. E a mão dele tá branca, branca mesmo.
Não, eles sempre fazem isso. É, a todo momento ele faz esse tipo de contraste, o negro com partes brancas e o branco com partes negras.
Que eu inclusive comentei que às vezes é uma falha.
Mas funciona muito bem na maioria das vezes.
Então é isso, pessoal. Tem dub pra algum parceiro?
Ah, galera, obrigado só ao Crono, que ainda tá, pelo menos, eu
Vivo.
acho que tá, com a parceria nossa com o Cocô no Rito. Voltaram a fazer posts há pouco tempo.
Sazonais.
E a gente torce para que eles voltem a lançar Cocô no Rito logo. Que, bom, a edição só depende deles, porque tradução em si já tá traduzida até o volume 11 do mangá. Só tô esperando os caras mesmo. Obrigado ao Crono, então. Obrigado também ao. God Hands Scans, como sempre, que é aquele site que ajudou a gente desde o início, apoia a gente desde o início, a gente vai apoiar eles por isso também. Não só por isso, mas por serem um grupo que traduz e edita Vagabond, Slam Dunk,
Toriko, Wolfguy.
Berserk, Toriko, tipo, várias obras de total respeito por nós, entendeu? Então, assim, é um grupo que definitivamente merece ser worshipped, como é que eu posso dizer isso em português? Esqueci a palavra.
Divulgado,
Se você
comentado.
quer ler alguma obra em português,
Amado,
vale a
enfim,
pena ver no God
é um
Hands.
grupo útil.
Não tem um
E o
troll retardado.
Takuyo Scans, que infelizmente eu nem sei mais se está ativo, se continua ativo, mas que sempre foi um site de qualidade, com scans de qualidade, e que também apoiou a gente há muito tempo.
E sim, ele continua ativo, só pra
Eu tô vendo,
avisar.
acabei de entrar aqui, ó. Tem um post dia 27 do 8, eles estão ativos.
Não, mas ativo que eu digo, tipo assim, mesmo. Porque antigamente eles lançavam post todo dia, tá ligado?
É,
Era
tem um
foco.
outro post aqui anterior, dia 21
Não,
do
cara, eles têm
8.
post no mínimo por semana, mínimo.
Tá bom, tá bom, tá bom. Então aí, eles não têm um troll.
Não tem um troll.
Verdade, eles não têm
Feliz, filho da puta.
um troll. Eu
Bom,
adoro.
galera. É isso, muito obrigado a todos. Acabei de zerar Binds of Isaac mais uma vez. E
Eu
até a
vou dormir, que eu
próxima.
tô virado, senão daqui a pouco eu vou entrar em coma que nem o Lucas.
Tomara que vocês leem Minha Devil's Blues e tomara que escutem as músicas que a gente recomendar para vocês de blues, que são muito boas e valem a pena vocês conhecerem, pelo menos por fonte de cultura.
É.
Até a
Espero que vocês
próxima.
parem de ler Naruto, os poucos que ainda leem, parem de ler Bleach, obras do Boit, isso não faz bem pra saúde.
Concordo, concordo.
E
Até a próxima,
dormir
todo
mal também.
Também.
mundo. Bons
Puta que
animes,
pariu.
mangás e até a próxima.
Falou, negado.
Falou, pessoal, durmam bem.
She said you don't see why. Bet you be dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. You may be my buddy, about a highway side. Baby, I don't care where you be my buddy when I'm dead and gone. You may be my buddy, ooh, about a highway side. So my old evil spirit can catch a greyhound bus and ride.